A Rádio Câmara apresenta Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Cláudio Ferreira.
A pesquisadora Bianca Maria Binazzi e o produtor Ronaldo Evangelista se debruçaram sobre um acervo inestimável. Discos em 78 rotações por minuto, gravados na primeira metade do século XX e quase todos com músicas da cultura afro-brasileira. A partir daí, eles escolheram diretor musical, cantores, instrumentistas e o repertório. O resultado é uma coletânea chamada Goma Laca, com regravações desses tesouros da música brasileira. É com Bianca Maria Binazzi que a gente conversa agora aqui no Aplauso. Bianca Maria, como foi feita a pesquisa para essa coletânea? Onde é que vocês acharam o material?
A pesquisa do Goma Laca que eu faço com o Ronaldo Evangelista, na verdade, desde 2009. A gente adora ficar vasculhando a música de 78 rotações por todos os acervos possíveis, principalmente o acervo aqui do Centro Cultural São Paulo, que é a discoteca Onei da Varenga, que é uma discoteca histórica que foi criada pelo Mário de Andrade em 1935. Então ela tem muito material e principalmente discos que não são tão comerciais, assim, não são tão de música feita para o mercado. Tem muita coisa do folclore brasileiro, muita coisa que a própria equipe do Mário de Andrade gravou, muita coisa de fora do Brasil também, tem música do Haiti. Então é o acervo da discoteca Onei da Varenga já tem um recorte um pouco diferente, né? Nós também pesquisamos muito no acervo do Instituto Moreira Salles, que é um acervo digital, que tem tudo disponível no site deles. Lá tem o acervo de discos do Tinhorão, do Franceschi, que são grandes colecionadores que doaram discos maravilhosos também. Não tão com aquele recorte de música, não tem tanta Carmen Miranda, Noel Rosa, tem coisas muito raras e especiais. Também conseguimos alguns discos muito raros na discoteca particular do Mário de Andrade. O acervo dele fica na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros. E também coleções particulares, muita coisa a gente encontrou na internet. Para fechar o repertório desse disco, a gente percebeu que a gente tinha reunido bastante coisa de música afro-brasileira. Então a gente já tinha material suficiente para fazer um CD. Pensando no recorte de música brasileira, nós procuramos os primeiros discos de candomblé gravados no Brasil, que são discos, alguns deles são pontos do candomblé cantados em Yorubá, são coisas muito raras, e também outras variações de afro-brasilidades, né? Então tem maracatu, tem jongo, tem linhas de capoeira, então a gente tentou mostrar quais foram essas heranças africanas na música brasileira.
E por que o repertório está concentrado entre 1920 e 1950?
Os discos de 78 rotações no Brasil foram fabricados entre 1912 e 1964. A gente fala mais ou menos 1920, porque em 1927 surgiu a gravação eletromagnética, que era um sistema de gravação já com microfones, o que fez a escuta ficar mais agradável, poderia dizer, a escuta ficar mais visível. Então, esse tipo de som, que tem bastante percussão, antes de 1927, era muito difícil de ser ouvido no rádio. Por isso que a gente ouve os cantores, aqueles cantores que tinham aquelas vozes altas, só quem gritava muito conseguia registrar um disco. Por isso que a partir de 27 a gente começa a ouvir mais nuances do som, né? Aí surgem intérpretes como Mário Reis, gente que pode cantar um pouquinho mais baixinho, ou também a gente pode gravar com mais, não precisa mais gravar com orquestra, né? Você pode gravar com instrumentos de percussão, então a música começa a ficar com mais camadas. Eu acho que não foi um critério, na verdade, essa data, foi uma coisa natural. Quando a gente olhou o nosso repertório, a gente falou, olha, a gente pegou a música mais antiga, está pela década de 20, e a mais nova está pela década de 50, mas eu acho que teria uma explicação técnica, assim que seria a qualidade da gravação.
Vamos abrir a parte musical do programa, ouvindo a música Não Tenho Medo Não, que é de Almirante e Chico Catolé. O cantor é Lucas Santana.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não. tenho medo não.
E de brigar com um batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com um lampião,
não tenho medo não.
E muita vez tenho jurado de ficar bem comportado, só brigar quando chamado, de barulho me afastar. Mas o mal é de família, quando vejo uma relia, meu cabelo se arrepia, tenho mesmo de brigar. Certa vez na esplanada, tomei uma cachaçada, não sei quem por caçoada pegou me a debitar. Dei um talho tão cortante na barriga do tratante, que sem rolo de barbante nem prestou pra costurar. De brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E eu não furo por maldade, mas se fura de verdade. No outro dia na cidade tive mesmo que brigar. Atirei lá no sujeito, toda a carga bem no peito, que o lambão ficou sem jeito como rede de pescar. Dei um tiro bem na fuça do marido da vizinha, que com a tampa da cozinha dava nela pra matar. Que mulher excomungada foi gritar toda enfesada, disse que eu não tinha nada com questão particular. De brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com lampião,
não tenho medo não.
Você acabou de ouvir uma parceria de Almirante e Chico Catolé, Não Tenho Medo Não, com Lucas Santana. Bianca Maria, como é que funcionavam esses discos em 78 rotações?
Os discos de 78 rotações, eles são os discos que vêm antes dos discos de vinil, né? A matéria-prima para fazer eles era justamente essa goma, uma mistura de goma laca com a cera de carnaúba, que é esse, o que deu origem ao nome do nosso projeto. Mas eu acredito que o disco de 78 rotações ele não era tão acessível ao público como hoje é o MP3 ou como foi eu também o vinil. Naquela época as pessoas compravam mais partituras, né? O mercado, a indústria musical era mais partituras para você chegar e tocar essa música na sua casa, porque o disco era muito caro e o aparelho de reprodução, aquele gramofone, mais tarde aquelas vitrolas de 78 rotações, não eram muito baratinhos, né? Não eram muito baratos. Então, eu acho que as pessoas ouviam mais essas músicas no rádio também. O rádio era mais um canal de acesso às 78 rotações.
Vocês também acharam as letras das músicas escritas ou tiveram que transcrever a partir desses discos em 78 rotações?
Isso é um grande desafio. Um dos maiores desafios é achar essas letras. Porque o disco de 78 rotações, como eles são muito antigos, muitas letras a gente não consegue entender ouvindo, né? Principalmente as emboladas do Almirante, que são músicas maravilhosas, e na hora de a gente reinterpretar no disco, a gente percebeu que a gente não tinha o acesso à letra. E aí foi um Deus nos acuda, a gente foi no MIS do Rio de Janeiro, a gente procurou um catálogo dos discos, as letras, justamente para facilitar a nossa pesquisa, né? Muito difícil encontrar letras, a gente contou com o apoio de alguns colecionadores que nos mandaram as letras por catálogos de discos e também algumas matérias de no jornal que traziam as letras. Agora, a nossa pesquisa, além disso, o que foi mais emocionante de encontrar, além dos discos, eu poderia citar os discos do Mário de Andrade. A gente usou, do acervo do Mário de Andrade, a gente usou três discos, são três músicas. O Mário de Andrade, ele era muito cuidadoso com a coleção particular dele. E quando ele recebia um disco, ele fazia uma capa nova para o disco, de cartolina branca, e escrevia na capa as impressões dele sobre cada música, sobre cada disco. Isso, então, foi um material muito rico para a nossa pesquisa, esses manuscritos do Mário de Andrade sobre os discos, né? Ele que era uma pessoa super atenta à criação da identidade nacional, o que estava sendo produzido de novo, de moderno, né? E outro material que a gente encontrou também foram fotos muito raras que a gente encontrou no MIS do Rio de Janeiro, uma foto da gravação do primeiro programa de capoeira no rádio. É, lembrando que a capoeira foi considerada crime até 1930 e poucos. E o Almirante, um dos nossos porta-vozes do Bumalaca, que era radialista, compositor, ele foi a primeira pessoa a levar um birimbau para um estúdio de rádio. E é um programa de rádio muito curioso, porque ele mostra como se ele estivesse mostrando um instrumento selvagem e bárbaro. E na nossa pesquisa a gente encontrou fotografias desse dia de gravação, isso lá no MIS do Rio de Janeiro.
Já que a Bianca Maria citou Mário de Andrade, vamos ouvir uma música do acervo dele. A música se chama Babaô Miloque, composição de Josué de Barros, na interpretação de Russo Passapusso.
Tava no mato, tava no tentempo. Meu pai baba o miloke choco e mama mamico baba baba o miloke choco o bio ba jare santo vai baixar pra nós ver o iacaça carajé oi santo de candomblé e mama marico.
Esta foi Baba Omiloque, música de Josué de Barros, com Russo Passapusso. No próximo bloco, a pesquisadora Bianca Maria Binazzi continua falando da coletânea Gomalaca. Ela conta como é que era o preconceito contra as músicas afro-brasileiras na primeira metade do século XX.
Estamos apresentando Aplauso.